Começando mais um CDF Cast, pessoal, Cueca de Fora. Seu podcast cheio de regularidade indecisa, pessoas estranhas e eu não lembro mais como é que eu fazia isso.
E a apresentação indecisa.
Apresentação complexa. Meu nome é Thiago Icaro e hoje eu estou aqui com Bia.
Eu acho revoltante as pessoas que tiram selfie em funerais.
É pra ficar datado mesmo, né?
Arthur.
É, só pra ficar registrado, são 5h54 também.
E Ravel.
Eu acho revoltante me acordarem pra gravar.
E então, pessoal. Que merda.
A apresentação está melhor.
Cheios de ódio no coração, vamos gravar um podcast hoje sobre raiva.
É sobre raiva.
Não é a doença dos cachorros.
Você acha que eu vou botar áudio de quê?
Então a gente volta depois das broncas. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. Então, pessoal, quem quer começar aí falando um ódio do coração?
Não, é pra falar. O tema correto é coisas irritantes, porque eu já pensei na piadinha. Vamos falar sobre pele. Pele é uma coisa importante, certo? Fica abaixo da barba. Eu acho que a gente devia falar sobre barba o resto do podcast inteiro.
Eu ainda quero dicas. Vai, alguém fala aí, é uma coisa irritante, alguma coisa que me irrita.
Minha garganta
uma
está irritada.
Uma coisa que me irrita é quando você vai assistir o programa esperando que os episódios novos venham e eles começam a reprisar de novo. Porra, feia!
Oi, amigo.
A lenda dos dias.
Era muito chato, velho. Você tava lá, não, hoje vai mostrar a porra do resto dos episódios de Dragon Ball. Aí, não. Começava a reprisar de novo, delícia.
Não perca na semana que vem episódios inéditos de Cavaleiros do Zodíaco, como por exemplo o primeiro episódio.
Eles não avisavam que isso
a Guerra Galáctica,
pois é. Tu sabe quem é que fazia isso também? Faziam isso com Black Kamen Rider, tá ligado? O último episódio. Toda vez eles diziam, não, na semana que vem o último episódio de Black Kamen Rider. E, tipo, nunca passou. E a Xuxa também já chegou a mentir, dizendo que eles já tinham comprado a última temporada de Caverna do Dragão e iam exibir o último episódio, tá ligado? Isso causou muita revolta em muita gente, eu tenho certeza.
Maior flash, tá? Caramba,
o episódio nem existe, tá? A Globo comprou.
É. Não, episódio nem produzido.
Isso é o melhor,
né? Comprou. Valeu, Xuxa.
Isso quer ter dinheiro. Ter dinheiro é isso, tá ligado? O negócio não existe e você tem.
Tem que ver qual foi a fala dela. Se ela disse, olha, a Globo já comprou o último episódio e a gente vai exibir, aí ela não falou nada errado. É um episódio que já tinha sido exibido várias vezes, mas... É, não, sei, estão falando isso, mas também teve o último episódio de Cybercop, que foi, tinha comprado, tava dublado, tava tudo certo, mas a manchete reprisava até 10 episódios antes. Aí reprisou até 9 episódios antes. Aí reprisou até 8 episódios antes. Aí reprisou, aí parou.
É a contagem regressiva do bêbado, tá ligado? Não, vou beber só mais 10 garrafas. Aí bebe... Não, vou beber só mais 9, mais 8. Antes disso, o cara tá bêbado também.
55 garrafas depois. É uma ideia, hein?
O Kamen Rider também foi assim, pô. Ele chegava no penúltimo episódio, que é o episódio que o monstro baleia morre. Pronto, aí... Não, amanhã...
O monstro baleia morre?
Spoiler! É, pois é. Eu esqueci o nome do monstro baleia.
Monstro baleia!
Monstro baleia era massa. É uma quebra de paradigmas. O inimigo ficou do bem e você ficava triste porque ele morria.
Pois é. E ele se chamava Namagederais.
Namagederais é de Jaspion.
É, mas Kamen Rider quebra
paradigmas. Eu tenho raiva, né? Mas faz referência errada.
Porra, tá bom, mas não é o seguinte.
Bia, quer falar alguma raiva sua? Alguma coisa que lhe irrita?
É, eu me irrito muito. Eu já falei isso algumas vezes. Eu me irrito muito com pessoas que acham que falar o signo define a personagem lá dela completamente. Nossa, recentemente eu vi uma foto que a menina colocou a legenda piscianos. Aí eu, ok, tudo bem então.
Nadadores.
É isso, né? Essa é a sua vida.
Esse é o meu jogo.
Bia, pessoas de gêmeos normalmente ficam com raiva desse tipo de coisa.
Eu, na verdade, eu sempre me revoltei com meu signo, porque eu odiava a máscara da morte.
Ah, tu é câncer,
eu odiava, mas...
É a terapia, olha a terapia aí.
Ah, não, errei! Errei!
Pessoas de câncer. Ó, Bia, é uma verdade que praticamente todas as pessoas de câncer costumam negar que são de gêmeos.
Pois é, tem um duplo pra analisar.
Eu tenho um... Isso é tudo uns colegas, eu não vou dar nome, né, que eu gosto das amizades ainda, mas que bota esse tipo de coisa e eu fico doente. Ai, porque você tem esse tipo de jeito, é bem gente de leão mesmo, é bem gente... Eu, caralho, não é isso não, velho. Não, é que você é burra. Você é burra.
É que você é burro, cara.
Isso me recompensa com ódio, tá ligado? Ah, eu vou falar uma coisa.
Eu tinha que certeza me irrita que muito. Eu tinha o mapa da Bia aqui.
O mapa da Bia, a nova novela das oito. Não, faltou um comentário sobre Sayo, que não gosta de Final Fantasy Tactics. Um
absurdo. Eu não gosto?
Claramente.
Que conversa, ela tem o War of Lions do PSP.
Ela acabou de dizer que não gosta dessas pessoas que são comandadas pela data de aniversário.
Nossa, velho.
Esse é de casa inexistente.
Velho, que volta.
Não, sinto
muito. Volta pra fazer uma piada do...
É, realmente eu voltei no assunto, porque a gente tava saindo do assunto.
Se segura.
Um abraço.
Tá bom, mas não o seguinte.
Ah, deixa eu falar uma minha aqui. É uma coisa muito simples, mas que eu sofro todos os dias. Eu odeio esperar, tá ligado? Não existe pouquíssima coisa me irrita mais do que ter que esperar. Seja esperar ônibus, seja esperar um filme que eu quero assistir começar, seja marcar com os meus amigos e eles chegarem atrasados. Eu sou muito pontual. Então, as pessoas
marcam. Tipo, marcar de gravar, né?
É diferente. Eu jurava que isso ia ser à noite. Eu jurei que isso ia ser depois de 8 horas da noite. Por isso que eu não apareci antes.
Bia, tu tinha falado o quê sobre isso?
Que Alzheimer.
Que tal domingo?
Alzheimer,
que tal domingo?
Tem tratamento.
É, justo. Amigos com Alzheimer, cara. Podem...
Não, você não pode sentir raiva de pessoas que são doentes. Isso é errado. Vocês vão pro inferno, todos.
Se eu for uma pessoa doente...
Não, mas eu sempre chego muito cedo nos cantos. Ficar esperando é um negócio que eu realmente não aguento. Ultimamente eu tenho voltado pra casa de carona. Um conhecido do trabalho, ele me dá carona. Só que na sexta-feira eu não tenho essa carona. Então, esperar ônibus já é uma agonia. Porque pra ir pro trabalho, eu sei, eu moro próximo ao ponto final, eu sei o horário dos ônibus. Mas pra voltar, eu nunca sei se um que vem direto pra minha casa, ele já passou ou não. E às vezes eu espero 45 minutos, uma hora, e eu fico completamente agoniado. Eu realmente sou muito feliz quando meu celular tá carregado o suficiente pra ter podcast pra eu ir escutando, porque senão eu fico muito, muita, muita raiva.
Experimente o meu oftalmologista, porque eu tive que ir praticamente 4 semanas seguidas quando eu fiz a cirurgia de correção da miopia. E, tipo, ele marca assim, você chega, sei lá, você pode chegar a partir do meio-dia pro horário da tarde. E aí ele diz que vai chegar de 3 horas da tarde. Ou seja, você já tem uma janela aí de 3 horas esperando. E quando ele chega, né, de 3 horas, porque não é o normal. Ele normalmente chega lá para as 4 horas, às vezes 5 horas, e você fica lá esperando. Eu fiquei realmente com vontade de me levantar e sair correndo, porque eu tava muito agoniada.
Mas médico que você não marca horário é uma coisa para me irritar, velho. Não tem condições. Porque você vai se estressar muito, porque... Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, exato, mas não, você tem que ficar feito um forno ali parado, esperando a boa vontade, acumular 25 pessoas, aí nem o médico chega na hora e a fila só faz aumentar. Caramba, velho, 4 semanas seguidas no médico... Eu não aguentava, não. Eu já tinha ficado
saindo. E assim, o pior, que é o agravante da situação, é porque lá o consultório dele é num vórtex temporal que não pega internet. Não tem lá. Não tem 3G.
Caralho.
Não, porque você aceita... Porque você não avisou a ele que você não ia mais no consultório dele por causa disso.
Infelizmente, ele é o melhor que tem na área e infelizmente eu tenho que...
Não, claro, ele é o pior que tem na área. Não tem internet. Você tem que ver prioridades. Olha só, você quer ter uma vista boa ou internet?
Difícil pergunta. Posso pensar e dizer depois.
Pode responder daqui a pouco.
Tá bom, mas não o seguinte.
Tá aí uma coisa que eu odeio, brother. Quando a galera tenta me converter através do medo.
Aí,
Ravel, se arrependa, Ravel, porque você é uma pessoa boa. Jesus gosta de você.
Ah, no caso, não precisa nem ser Jesus. Já basta encarar e você já tá preocupado.
Porra, brother.
Cara, a menininha que mora aqui com a minha mãe, comigo, ela tem uns 8, 9 anos. Não, peraí, 9
agora. Como assim a menininha
que mora aqui comigo?
Vocês estão fazendo trabalho infantil, é? Vocês têm uma doméstica aí, escrava.
Ele tem um persopão.
Essa foi fácil. Não, é porque é a filha da minha prima. Minha mãe toma conta. Ela tem uns 9 anos, tá ligado? E ela é evangélica, né? Minha mãe vai pra igreja com ela e tal. Aí ela chega, às vezes, tipo, uma outra coisa que me irrita, que é jogar NBA 2K14. Aí eu fico chamando muito palavrão quando tô jogando. Aí ela encosta assim: você não vai pro céu, Thiago. Aí eu digo: eu não quero ir pro céu, não. Não tem, vou ter nenhum conhecido lá. Aí ela fica muito indignada comigo. Mas essa parada de diversão...
Ah, não vai ter o que fazer. Saco,
velho. Ravel, tu quer se divertir? Tu abre um vídeo, qualquer vídeo religioso do Porta dos Fundos e tu vai ler os comentários, pô. É fantástico. É um lugar pra você...
Às vezes é revoltante, né? Às vezes é... Você não se diverte tanto, não. Você só fica revoltado.
Vamos, mais alguém aí fala alguma coisa que irrita.
Eu me irrito quando o professor não sabe explicar o que a gente tem que fazer na porra do trabalho.
Ah, velho.
Ah, diverso.
Eu tô nesse momento aqui, porque assim, tem uma cadeira do IP que é especificamente de trabalho de conclusão de curso, né? TCC. Uhum. E eu tô escrevendo meu TCC há bastante tempo. Ou seja, eu tô com um trabalho fragmentado. Ele não tá pronto, né? Ele não tá pronto, ele tá fragmentado, mas ele tá desenvolvido já. E aí, o professor, ele marcou reuniões para fazer correção do trabalho, onde ele vai fragmentar esse trabalho. Ele quer corrigir, por exemplo, isso sou eu supondo, ele quer corrigir, sei lá, resumo, orientação de sumário, citação, verificar, essas coisas. Só que ela não disse o que é que ela quer corrigir agora nessa primeira etapa. Ela não disse o que é que vai ser a primeira nota da correção do TCC. Então, eu tô com meu TCC aqui todo fragmentado, faltam algumas partes e outras partes estão prontas, eu tenho que entregar esse trabalho pra ela na segunda-feira pra ela me dar uma primeira nota, e eu não sei especificamente o que é que ela quer dentro da porra do TCC, porque eu não vou dar o TCC todo pronto pra ela, porque ainda tá no início do semestre, né? Então, meu irmão, professor, velho, professor perdido, é uma bosta. Me irrita
olha
muito.
Olha aí que diversa. No caso aí, não é nem exatamente no papel de professor, no papel de orientador.
Não, né? O orientador, ele é um professor. Não é só no TCC, né?
Verdade.
Eu usei um exemplo usando o trabalho do TCC, mas tem professor que não explica as coisas em outros trabalhos, em sala de aula.
Porque eu ia deixar de forma mais genérica, de professor que vai e não dá aula de nada, dá aula só lendo, e fez diferença nenhuma na sua vida. Podia ter dito, lê isso aqui. Eu prefiro aqueles professor que chega assim, olha, é isso aqui, as próximas dias tal, tal e tal, e vai embora e deixa você estudar sozinho, faz nada. Eu acho mais digno.
É porque vocês não fizeram comunicação.
Olha aí.
Sabe outra coisa que irrita muito num professor? É quando a aula do professor é whatever, e mesmo assim ele te bota falta.
Beleza.
Tá ligado? Tu tá lá com 9 na prova dele e tá pra ser reprovado por falta, porque você tá faltando demais pra tomar no seu cu, professor. Eu tô tirando nota. Ô, cacete! Tu quer me reprovar, filho da puta?
Ah, claramente você não sabe de nada.
Né?
Ravel, você tem que entender que o problema disso aí é que você está provando que ele é inútil. Você não faz isso com o professor.
Não se faz, né?
Não se faz, não se faz.
Não antes de receber a nota.
Tem um ponto. Não, olha, cara, eu como estudante de comunicação, tá ligado? Eu peguei muito professor vagabundo. Não que eu tenha ficado com raiva desse em específico, mas o maluco, foi o semestre que eu tive, eu acho que eu tava pagando 7 cadeiras, e a cadeira dele era na segunda-feira de 7 às 9 e na sexta de 7 às 9. Então, o infeliz, ele deu 3 aulas durante todo o semestre, tá ligado? Foi um semestre de 5 meses e ele deu 3 aulas. Aí, a minha maior raiva era que, tipo, ele sabia que não ia dar aula e mesmo assim ele não avisava. Então, tipo, a gente lá, 8h30, quase 9 horas antes da aula terminar, ele ligava dizendo, olha, não vou poder ir hoje porque eu estou doente. Eu digo, porra, filha da puta, por que não avisou antes? Aí chegou ao cúmulo de uma vez, e tipo, era mentira, aí a gente sabia, porque ele vivia em Pipa, tá ligado? A cidade aqui no Rio Grande do Norte. Chegou ao cúmulo que uma vez uma turma anterior a gente, que também estudou com ele, foi pra uma pracinha que tinha aqui, e no meio lá, e ele tinha ligado, justamente, eles tinham aula à noite, aí avisando que tava muito doente, que não ia poder ir. Quando estão andando lá pela feirinha, eles encontram esse professor podre de bêbado, tá ligado? Vestindo um cocá de índio, tá ligado? E desfilando no meio. Cara, meu irmão doido. Um inferno na terra, tá ligado? E o bicho, ele é o gay ao contrário, tá ligado? Ele é gay, mas quando ele bebe, ele fica dando em cima das mulheres, tá ligado? É muito escroto. É sério, juro.
Cara, Parabéns.
Ele quer ser gay, pô.
Ele é um hétero enrustido, pô.
É um hétero enrustido, né?
Cara, ele quer assim... entrar no armário.
Ele quer entrar no armário.
Alguém... Como é que a igreja não descobriu esse rapaz ainda? Esse rapaz não. Essa bebida que ele bebe. Se a igreja descobre isso aí, eu acho que vende, hein?
Cara, ele é muito escroto. Porque assim, ele é top em pesquisadores da área, tá ligado? Ele é referência. Só que ele é naquele nível de professor que só dá aula porque é obrigado pela universidade, tá ligado? Porque ele queria a continuação nas pesquisas dele. Então as aulas... Ai, meu irmão, eu tinha muita raiva das aulas dele. As únicas três que eu tive, elas foram extremamente cansativas. Eu passei um semestre todinho e não aprendi nada, tá ligado? Com a matéria dele. Era só pra acordar cedo e ter raiva.
Tinha um professor nesse estilo, assim, que ele... Tipo, a aula dele é basicamente... Ele chegava na sala, dizia milhões de coisas pra fazer. Era basicamente pra você pegar uma obra pronta e fazer quantitativo e o orçamento da obra. E a gente tinha que saber várias coisas de composição de custos e tal, que a gente não sabia, porque não... Nunca tinha tido contato com isso. A cadeira dele era pra introduzir isso. Aí chegava pra ele e perguntava, professor, mas isso aqui, como é que faz? Ele, vocês pesquisam na internet, a aula que vem vocês trazem pra gente.
Ah, é uma forma de se participar. Mira, aqui.
Porra. Ele nunca tirou uma dúvida. Essa era a dúvida que ele tirava. Vocês procuram na internet e trazem.
Caramba, é porque você, tipo, eu acho que quem chega mais próximo é realmente Ravel, porque é psicologia, mas é humanas, né? Mas comunicação, velho, tem muito professor que chega e, olha, é o seguinte, seminário, se dividam em seis grupos. O grupo 1 vai fazer seminário sobre isso, o outro sobre isso. Aí quando você vai pegar o plano de estudo do filho da puta, são todos os tópicos que ele tinha que apresentar. Então, ele obriga você a dar aula por ele. Ele só precisava chegar cedo, tá ligado? Então, e junta com isso que Ravel disse de professor que reprova, tá ligado? Ele ainda é escroto o suficiente pra querer reprovar os outros. Tipo, eu apresentava o meu seminário e eu ia em 2, 3, no máximo depois. Eu não ia ficar assistindo o seminário dos outros, tá? Eu nunca assisti. Não gosto, tá ligado? Ele não dava aula. Então, você se ferrava porque você tinha que dar aula no lugar dele e você se ferrava se você faltava, tá ligado? Era muito escroto.
Cara, é professor que bota o aluno pra fazer o trabalho dele, bicho. Isso tem de bolo lá na universidade, velho. Ele pega todo o conteúdo dele, divide pros alunos, bota os alunos pra fazer seminário, senta lá e fica fazendo cara de que ele já sabia tudo que a gente tá falando, tá ligado?
É uma forma de você aprender com os alunos.
Acho que uma das coisas que me irritam é... São pessoas que têm uma falsa autoconfiança.
Oi?
Tipo, as pessoas chegam, as pessoas têm falsa autoconfiança. Elas acham, elas dizem que, né? Ah, eu estou muito bem do jeito que estou muito feliz. Mas, na verdade, elas querem ser outra pessoa completamente diferente.
Não. É por isso
que elas querem
o aconchego. Eu acho um absurdo essas pessoas. Inclusive, é por isso que eu comprei uma moto e eu quero ser outra pessoa agora. Já tenho uma jaqueta, estou deixando a barba crescer. Em breve eu serei o Jimmy do Matanza.
É uma pessoa que eu vejo pelas internet que essa pessoa é desse mesmo jeito. As pessoas ficam dizendo, não, porque você está acima do peso. Que merda. Não sei o quê. Xingando e tal. E as pessoas estão muito felizes. Estou feliz demais do jeito que estou. Vocês estão aí com recalque pra cima de mim, não sei o quê. Próximo post da pessoa, comecei uma dieta, estou muito feliz que comecei uma dieta. Cara, decida-se.
Outra coisa que irrita muito dentro desse contexto que Bia falou é o cara que quer pagar de gostosão, de pegador de mulher, meu amigo, no grupo dos nerds. Oh, meu irmão, como isso me dá agonia. Ah, Jesus.
Cara, é o seguinte.
O predador, né, Ravel?
É, o predador, é. Não, é. Aquele, você olha ele falando no grupo, você fala, meu irmão, esse cara come calcinha no café da manhã, né? Aí você conhece ele pessoalmente. Puta que pariu.
Pesa 45 quilos, usa um óculos de 8 graus.
Não tem metade da atitude que tem na internet, na verdade. Não é nem só a aparência. Irmão,
mas,
é
mas a internet
mesmo.
Tá aí. Pacote a internet tá aí pra isso. Pô.
Pra bancar,
eu tenho,
né,
que concordar com o ponto de cara. A internet tá aí para substituir o videogame.
A internet tá aí pra isso, pô. Porque é pra fazer guri que só tem boca ser foda, tá ligado? Pra quando você encontrar na vida diária, né? No todo dia, o cara ser o maior cagão. Ó, tem um brother meu, de internet mesmo. O cara chegou e disse, é o seguinte, chegou num post dele lá, que ele participa de um... Ele posta em blogs e tal, aí o cara chegou e colocou, ah, é o seguinte, mano, não vou com tua cara não, e é o seguinte, eu sou um truta muito grande, e da próxima vez que eu encontrar contigo, eu vou te encher de porrada. Falou isso,
e o cara... E aí você conclui que a idade dele é aproximadamente 11.
É, não, aí falou isso, caba, numa conta anônima, tá ligado? Num... Pô, mas você já é tão foda, velho. Bota essa conta. Bota a porra do seu nome. Filha da puta.
Filha da puta.
Tá ligado?
Outra coisa que me irrita são essas garotices de internet.
Oi?
Essas garotices de internet. Tipo, esse secret que a galera tá usando agora. Aplicativo. Cara, me irrita muito.
Os solteiros vibram, né, Bia? A gente não tá solteiro, pô. É por isso que a gente tá pegando lá com essas bostas.
Cara, eu fiquei solteiro há um bom tempo e eu não...
Não ia se
eu não vender. Sinto falta.
Não descia esse nível.
Olha, eu acho que você está aí dizendo que está muito feliz como está e não sei o que lá. Quando se arranja morada, estou muito feliz. Estamos juntos desde não sei quando. Olha, tá vendo?
Eu não consigo pegar as piadas. Eu não entendo nada.
É uma volta muito grande.
Olha, eu não tenho mas QI, meu amigo. QI pra conseguir pegar a piada de
full. Tem que ter especialização em fulogia.
É, fulogia. Eu não tenho fulogia.
Tá bom, mas não é o seguinte.
Uma coisa que me irrita bastante, que acontece aqui e acolá, é quando eu recebo um arquivo .torrent legalmente de um amigo meu que fez um arquivo com as músicas que ele tem, que ele me emprestou pra eu ouvir e apagar em 24 horas. Aí, quando eu vou olhar o diabo do torrent que baixou, o torrent tá com as MP3 tagueadas errado. Aí eu fico puto porque eu não posso corrigir os tags da MP3, porque senão não dá pra ficar enviando mais de volta. Aí eu fico puto que eu fico... Eu tenho que criar MP3 nova, uma cópia nova, só pra poder corrigir as tags, pra eu poder deixar o outro enviando, pra... mas só que aí as pessoas vão ficar com as tags erradas.
Isso é toque, não é raiva, não.
Ah, eu ia dizer isso, o nome disso é tóxico. Tem tratamento.
Ódio.
Você toma remedinho, você fica, ó, uma beleza.
Sim.
Passa geral.
Sim, mas o torrent vai continuar errado.
O mundo não será mais perfeito, né?
Não vai deixar de ser perfeito. Ou então quando eu baixar alguma coisa, aí ele vem zipado. Como é que o cara faz um torrent lindão, todo bonito, não sei o que lá, e todos os álbuns estão zipados dentro? Por quê? Por quê? Fez um zip pra cada um. Por quê? Tá até tagueado bonito. Eu tenho que extrair. Mas eu quero enviar pro povo. Ah, 13 GB, viado. Morrer. Próximo. Pode falar.
Passa. Eu tenho raiva quando eu tô jogando. Pra salvar a vida do Fu, que ele tá passando mal aqui. Eu vou dizer uma raiva aqui que Fu vai achar familiar. Eu tenho raiva quando eu tô jogando e Fu fica dando tapa no meu cotovelo. O cotovelo direito do mouse. Eu não consigo clicar. E aí eu corro.
É foda quando esse povo faz isso também. Eu acho uns filhos da puta.
Chegou...
Quando as pessoas fazem isso contigo, tu devia se virar pra elas e bater assim, pá!
Fu chegou bêbado. Fu chegou bêbado.
Eu só tinha tomado uns 10 copos.
Aí chega bêbado, aí tô eu jogando LOL, um 3x3, eu fazendo um chase atrás do cara, aí na hora que eu tô clicando pra acertar a magia do cara, eu bato no meu cotovelo. Faz isso não, ele matou. Aí eu querendo clicar no cara e fudando tapinha, tá ligado? E eu errei um, errei duas, errei três, quatro, cinco, aí eu morri. Aí eu, puta que pariu, pô. Então, eu fiquei muito puto com ele, cara.
Ah, ficou mordido. Ele só não me bateu porque ele tinha que continuar jogando.
Eu só não bati nele porque eu me entreti com a outra pessoa que foi defender ele lá na hora. Eu, não, cara, se estressa assim não. Cala sua boca! Tá ligado? Mas você tá muito estressado. Fique na sua, meu irmão!
Um beijo, Noé.
Um beijo, Noé. A gente te ama, Noé.
Obrigado pela graça alcançada.
Ah, raiva de jogo eu tenho muita, velho. Eu tava conversando aqui em casa e eu disse isso. O pior jogo que eu podia ter começado foi o NBA 2K14, velho. Não tem condições. Você saber que você tá fazendo a parada completamente certa, que você tem energia, você tem tudo. É que é um jogo de basquete. E você erra, tá ligado? Ele erra sozinho. Aí você não... O jogo, ele, no meio das partidas, ele bota uns desafios. Tipo, faça 7 passes perfeitos pra pra marcar o ponto. Aí você vai, faz o ponto, deixa o cara livre, aí o maluco vai e erra. Aí, irmão, eu tenho muita raiva jogando NBA 2K, velho. Muita, muita raiva. É tanto que depois que eu consegui uns outros dois jogos... Hã? Não, isso é o modo carreira, que é pior ainda. É o modo carreira. Porque contra outra pessoa, você entende, tipo, as forças são equilibradas. Mas contra a máquina, é imoral, assim, que o seu personagem, ele chega no final do jogo sem estamina nenhuma, então ele erra muita coisa. E a máquina, não. A máquina, no ritmo que ela começou, ela vai terminar, tá ligado? É muito roubado. Às vezes minha mãe fica olhando, assim, quando eu tô jogando. É muito xingamento aqui em casa. E eu moro em apartamento, né? Minha mãe diz, Thiago, a gente vai acabar sendo chamado a atenção. Que se foda! A porra desse jogo! Me revolta muito. Não, é sério. Já teve vezes que eu xinguei, assim, uns 15 palavrões seguidos. Aí minha mãe e meu filho vão acabar reclamando. Se reclamar, vai levar mais 15 também, essa porra! Joga filha da puta! Cara, eu me estresso muito, filha, velho, jogando jogo de basquete. E eu adoro basquete.
Normalmente eu me estresso mais com o jogo multiplayer. Eu não costumo me estressar tanto com a máquina, não. Eu me estresso com o povo. O cara chega assim, tipo LOL, né? Você vai jogar partida ranked, aí, tipo, todo mundo escolheu, aí tá faltando um cara escolher, aí o cara que faltou escolher, ele tem que pegar um jungle, tá ligado? Então ele tem que pegar um suporte. Aí o cara me pica a porra do Ezreal. Puta que pariu. Eu falo do Ezio porque o Ezio é uma DC que eu detesto, tá ligado? Eu detesto o Ezio. E às vezes, tá que pariu, o cara inventa de pegar um Ezio pra ir mid ou alguma coisa assim, eu fico louco em tudo.
Eu acho que só tem cara aqui pra entender o que você tá falando, então eu estou imaginando Ezio andando aqui no meio dos personagens.
Ezio Auditori, né?
Ezio, esse aí.
Tu sabe como é que eu perdi qualquer raiva?
Eu entro em modo...
Tô imaginando quais são os golpes
dele. Eu entro em modo de descanso quando falam de LOL. Eu fico imaginando.
Desliga a tela, apaga a...
Abraço, Antônio. Abração, brother.
Sabe como é que eu perdi qualquer raiva aqui em defesa de torre? Foi jogando, quando jogava eu e Napa, durante a na hora do almoço, quando a gente tava no trabalho. E Napa tinha um colega lá, que era o pior sniper do mundo, tá ligado? O bicho jogava muito ruim de anão, velho. É sério. E é um dos personagens mais simples que tem de jogar. E ele conseguia fazer as coisas mais absurdas, tá ligado? Era muito ruim, velho. Depois daquele cara, se ele tiver escutando a gente, foda-se, tá ligado? Eu não sei quem é que realmente tá escutando a gente mais hoje em dia, mas odiava jogar com ele, velho, porque o bicho era muito ruim.
Eu conto aproximadamente 3 pessoas ouvindo o cast. Keikari, eu e Ravel.
Não me faça nenhum favor. Cara, é o seguinte. Falando em turminha, falando especificamente em pessoas, tá ligado? Eu tenho duas coisas que me irritam muito. Uma é quando eu tenho amigos, tá ligado? E eu vejo uma determinada galera com que eu não vou com a cara, e esse cara começa, ou essa pessoa começa a se aproximar desse grupo dos meus amigos, tá ligado? Eu fico muito indignado. Não, velho, esse cara é um filho da puta, porque ele tá andando com pessoas tão boas? Eu fico realmente revoltado, assim, de... Às vezes eu conversando com minha namorada, eu fico, velho, fulano tá andando com a galera, e eu não suporto olhar pra cara dele. Como é que eu vou sair com esse pessoal agora? Não, mas você tem que sair com essa pessoa. Não, meu irmão, todos sabem que ele é ruim porque as pessoas continuam andando com ele. Eu fico muito revoltado, velho.
Eu meio que tô me tocando no que é que vocês estão falando aí.
Além, não só se aproximar dos amigos, quanto caras que eu sei que não prestam, que começam a namorar com amigas minhas. E aí, você não pode dizer nada, né? Tem que ficar...
Greatest high five.
Se falar da merda.
Justamente.
Eu sei que
aí você fica só esperando.
Isso me lembra, tipo, eu tô namorando com a Samurai, né? Tipo, tem quase dois meses que tá oficial.
Na época da gravação. Ih, faz tempo.
Só que assim, quando eu a conheci, foi numa festa fantasia daqui, da cidade. Mas eu mal shopping. Falei com ela. Não é, foi quase isso mesmo. Eu encontrei ela de novo lá no grupo da Skynerd. E aí eu fui, falei com ela, te dei uma brincadeira com ela lá no grupo e tal, quando o povo tava postando. E aí uma pessoa que é, entre aspas, era colega dos dois, né? Que, tipo, chegou pra ela e disse assim, olha, aquele Ravel ali, ó, não fale com ele não, porque ele não é uma boa pessoa não, ele é do mal.
É fluxicheiro.
Fique longe dele. Tô namorando a menina.
Então.
E agora, cara?
Então, Ravel,
como é que faz?
Ravel. Ela mentiu?
A pessoa. Não, mas you have no power here.
Tá bom, mas não é o seguinte.
Ué, assim, eu sei que a gente tá num podcast e por não tá pessoalmente, isso realmente acontece. Mas eu odeio quando eu tô conversando com alguém, assim, num grupo mais fechadinho, e quando você tá começando a falar de uma coisa, a pessoa, não, mas não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, joga você pra lateral mesmo e começa a falar. Tá ligado?
Tem que ser, mas tem que ser assim com a voz de Napa.
Não, mas não é Napa. Napa não faz isso.
Napa nunca fez isso.
Napa tem muito defeito.
Não, deixa eu falar. Tipo, nunca foi um bordão de Napa. Né?
Exatamente.
Não, mas não é ele não, pô.
Napa faz assim. O bordão da Goku mesmo.
Não, então, porque Napa fala isso e ele deixa o assunto fluir novamente pra você continuar. Mas tem gente não, que ela chega, interrompe e quer mudar de assunto e você não consegue mais voltar. E se você insistir, a pessoa fica com raiva de você, porque você é o mal educado, tá ligado? Eu tenho muito ódio disso, muito, tá ligado? É um negócio que me consome. Eu fico, caraca, velho, eu já tô com raiva só de pensar, tá ligado?
Eu acho foda é o cara que ele começa a gritar. Tipo, automaticamente você, quando tá falando alguma coisa e alguém interrompe e você não quer calar a boca, você aumenta um pouco o volume da sua voz, tá ligado? Só que você aumenta, a outra pessoa aumenta, você aumenta um pouco mais, a pessoa aumenta mais ainda, aí você fala, não, velho, não é possível não, deixa o cara falar então, o cara tá gritando aí.
Não, eu tenho um problema, às vezes eu acabo falando por cima sem querer e vou falando mais alto, se ninguém me avisar, eu tô gritando já, eu nem noto mesmo, é uma merda.
Eu gostaria justamente de falar isso.
Meu irmão já vive me avisando, já tá acostumado, ah, você tá gritando, pô, não precisa gritar não, ah, foi mal, acontece direto.
Não, é isso que eu quero, são dois pontos aí. Primeiro que isso realmente acontece comigo, mas eu tenho uma boa desculpa pra isso. Eu tenho 35% de perda de audição em um ouvido e 40% no outro, tá ligado?
Você ia dizer que você era surdo, aí você foi e disse que era mesmo. É, merda.
Eu tenho problemas de audição e eu não percebo quando eu estou gritando. Então, quando a pessoa é bem educada, ela consegue me chamar, Thiago, tá falando um pouquinho alto. Beleza. Mas eu tenho um ódio mortal de quem chega, tu tá gritando, fala baixo. Irmão, dá vontade de virar e dar na cara da pessoa na mesma hora. Porque eu não percebo. Eu juro. Eu, quando começo a falar muito baixo, eu acho que as pessoas não estão me escutando. O meu normal é um tom muito alto. Então, assim, por muito tempo, as pessoas realmente me enchiam um saco com isso. Até que eu fui no otorrino e ele falou, não, velho, tu tem 35% a menos em um e 40% no outro, tá ligado? Você realmente tem problema de audição. Aí, tá certo que não é desculpa, tá ligado? Porque eu ainda escuto se a pessoa fala baixo. Só que enquanto o assunto tá ficando mais dinâmico, eu vou me empolgando, eu vou aumentando o tom e eu não percebo. Então, se você chega pra mim e de uma maneira grosseira fala, tu tá gritando, fala baixo, eu já tô com raiva da sua cara. Eu não consigo evitar ficar completamente indignado com sua cara.
No meu caso, é mais difícil.
Eu não lembro de ter feito isso, não, mas talvez eu tenha feito.
Não, eu acho que não.
No meu caso é complicado de fazer isso, porque eu não consigo falar alto. Eu simplesmente, as pessoas que começam a falar por cima de mim, eu tenho que parar de falar, porque não adianta. Eu não tenho como.
Elas vão atropelar.
Isso, essa voz de Bia agora foi ela falando alto.
É, isso.
Exato.
Estou a plenos pulmões aqui.
Não, velho, é um negócio que realmente me tira do sério muito fácil. Aqui em casa, como o pessoal sabe que eu tenho um problema de audição, então, quando eu começo a falar muito alto, minha mãe, tipo, ela continua, ela simplesmente acalma o assunto, que ela sabe que, naturalmente, eu vou começar a falar mais baixo. Mas minha irmã me tira do sério, porque quando eu e minha mãe, a gente começa a se empolgar e falar alto, ela, vocês dois estão gritando. Aí eu, irmão, tu não mora aqui mais não, porque tu tá aqui na minha casa.
Tu é visita, cala a boca.
Caralho, doido. Dá vontade de dar duas tapas. Você tá pagando uma porra do aluguel dessa casa. Pá!
Você vem pra quê? Comer meu sorvete? Vai embora.
Tony é desse estilo. Ele fala muito alto. Ele se empolga. Ele tá gritando. Meu Deus, eu estou aqui na sua frente. Não tem necessidade de você falar.
Caramba, ele deve ficar muito triste. Se ele tem metade da raiva que eu tenho, ele deve ficar muito triste quando tu faz isso.
Não, ele fica. É mesmo. Desculpa.
É porque quando é a namorada do cara, a pessoa tem duas vezes mais paciência.
A pessoa releva.
Tá bom, mas não é o seguinte.
Sabe outra coisa que eu acho muito irritante, velho? É tipo assim: é aquele colega que ele tem uma namorada, que ele fala mal da namorada, ele não pode sair com os amigos por causa da namorada, ele frequentemente ele briga com a namorada. namorada, mas ele não termina com a namorada.
Caralho, né? Doido.
Aí, pior tipo, vamos sair. Não, não posso, porque fulaninha, tal, ela não vai querer ir, não sei o quê. Aí você fica, porra, meu irmão. Aí quando ele briga com ela, ele encontra com vocês, finalmente, aí é só esculhambando a menina, só esculhambando a menina, só esculhambando a menina. Aí ele pega e volta com a menina, aí desaparece de novo, para de sair de novo com todo mundo, que a menina não quer ir pros cantos que o pessoal vai. Ah, meu irmão. Aí eu só de mindade, toda vez que ele tá com ela, eu fico mandando áudio no WhatsApp. Vamos pra balada, adoro balada.
Na verdade, isso
leva
isso
eu. Se encaixa. Leva
é ciúme.
Se encaixa num padrão de pessoas que têm um comportamento irritante, que é as pessoas que mudam de personalidade quando começam a namorar com alguém.
Pois é. É outro
elas
caso.
Deixam tá de ligado? Ser o que eram pra virar outra
pessoa. Tá vendo? Pessoa. Tá vendo vocês querendo que eu arranje uma namorada? Imagine a potencial da merda. Imagina se eu sumo e paro de ficar falando com vocês. Como seria um absurdo.
É, pois é, né?
Eu sei, eu ia ficar sumido por vários meses sem conversar nada.
Pior que isso, só se você se mudar pra longe, né?
Exatamente.
Pior que isso, só se você se mudar pra longe.
Tá vendo? Então, tá vendo? É perigoso essas coisas, rapaz. Não se mexe com poderes mais altos que se pode dominar.
Ravel, eu acho que a única coisa que potencializa mais esse caso que tu colocou é quando o cara vem pedir conselho, tá ligado? Você dá o conselho e o cara continua fazendo errado.
Consegue, é.
É, velho, não peça, meu irmão. Diga assim, olha, eu quero só desabafar, tá ligado?
Não, pronto, nesse caso, meu colega, ele já nem pede mais o conselho. Ele já chega dizendo assim, o cara não escolhe de quem gosta, né, velho? É pra se fuder.
Esse é o pensamento.
Tá indo bem, campeão. Tá indo muito bem.
Pelo menos ele aceita a verdade.
Outra coisa que me irrita, comportamento no Facebook, pô. É aquela dona que bota uma foto usando roupa de academia, aquele shortinho apertado, que não deixa nada pra criatividade do cara. E aí coloca uma frase poética, tá ligado? Então uma frase de um famoso, que a vida
eu reclamei,
é um mar, felicidade...
A vida é tão curta e tão
confusa. Ai, que manteu. Rapaz, tu quer mostrar essa porra dessa na foto, meu irmão? Fica enrolando com o cara.
Ok. Não, velho, mas eu falei... Eu acho que eu postei isso não faz nem um mês. Eu falei um negócio desse também. É a galera que pega umas fotos com a bunda pra cima, tá ligado? Aí bota uma frase edificante. Não, velho, você tá querendo mostrar o rabo, tá ligado? Tenha
não,
pelo menos
um mínimo
de amor próprio pra dizer assim, olha, eu preciso que você diga que eu estou bonita hoje. Mas não bota uma frase edificante, aí fica aqueles 4-5 pau no cu. Ai, que frase bonita. É realmente pra pessoa pensar. É, realmente, eu tô pensando, olhando pra porra do seu rabo.
A gente vai pra outra coisa irritante da internet, que é o diabo do escravo de buceta, que é um saco, que é o cara que tá o tempo todo defendendo e babando todas as escrotas carentes de atenção que existe na porra do grupo. Aí a nega faz uma merda, aí você tira a onda da merda que a nega fez, aí vem ele bancando o cavaleiro branco. Não, mas você não pode tratar ela dessa forma, porque vai se lascar. A vontade do cara dizer, brother, tu não vai comer ela, não, velho. Desista.
É porque isso mistura também com aquele negócio que Bia disse da menina que entra em dieta, tá ligado? Porque eu tenho assim, pra não dizer que é só essa parte do escravo, tá ligado? Da guria. Mas também tem aqueles caras que eles começam a malhar e eles começam a botar um monte de frases também edificantes. Tá? Pra não dizer que eu tô falando só de um caso. Tem aqueles caras que botam as frases edificantes. Aí chega pra você, ó, rapaz, tu precisa malhar, tu tá fora de forma, tá, saúde aí, não sei o quê. Eu digo, rapaz, realmente deve ser muito bom ter tempo pra fazer essas coisas. Como, por exemplo, tu, que não trabalha o dia todo e só precisa ir pra academia, tá ligado? Deve ser realmente muito bom chegar em casa e tá tipo, disposto, tá ligado? Eu não estou disposto.
As testemunhas de Jeová da Malhação, né? Tipo, querem converter você.
Ai,
porque
doido. É uma religião, velho. Eu tenho pra mim que é uma religião a tal da academia, tá ligado?
Não, seja não marombeiro, você também.
Vem. É, velho, puta merda.
Aí, legal, tipo, um colega meu colocar as fotos dele, né? Ele lá na maromba, tal, musculoso, fazendo coisa, não sei o que. Pá, ai, mimimi. Aí eu pego o primeiro comentário na foto dele, é um link de uma pesquisa que fizeram na Inglaterra, que diz que pinto pequeno faz homens terem necessidade de fazer academia.
No mínimo, não tem uma história científica que provam. Pessoas que tiram muitas fotos do corpo, assim, são as que são mais frustradas sexualmente.
Pois é.
Então, parem de falar de mim aí, vocês falam de outro assunto. Vocês têm que pagar copyright pra ficar falando de mim.
O tá todo na internet.
Tipo, essas meninas que, como vocês estavam falando, as meninas que botam as fotos só pra pegar os bichos, né? Que comentam, não sei o quê. Aí o pessoal chama de attention whore, né? Porque elas são viciadas realmente em atenção. Isso me irrita muito. Esse pessoal que você vê claramente, você vê que é aquela... Ah, estou feia hoje. Aí bota a melhor foto. Ai, meu Deus. Ai, dá vontade de dizer, tu tá acabadinha mesmo, né? Tá derrubando.
Por outro lado,
tá foda, hein?
Por outro lado, eu fico revoltado quando eu vou comentar que não, uma coisa ruim sobre mim, aí o povo vem me defender. Não, você trabalha direito, pô. Você não sei o que. Eu não, porra! Eu trabalho mal pra caralho! É uma merda! Eu fico enrolando!
Deixa eu falar mal de mim mesmo.
É, justo. Aí eu falo mal de mim, ao povo. Não, não, mas só que você tem que ver que. É, não! Mentira!
Tá bom, mas não é o seguinte.
Se tem uma coisa que, tipo, que irrita mesmo, é você ver o quanto as pessoas são babacas, tá ligado? Assim, eu sou babaca, você é babaca, todo mundo é babaca, tá ligado? Você tem um momento que você é, mas é a galera que não consegue somar um mais um, tá ligado? Porque assim, a internet criou essa cultura de você ser tão escroto todo tempo, que quando você encontra alguém que tá tentando ser normal, e é, meu irmão, eu já perdi a linha de raciocínio de tanta raiva que eu já, só de pensar no... Caramba, doido, eu tenho muita raiva porque pelo menos uma vez por dia eu vejo um post muito imbecil de uma galera. E tipo, eu posto às vezes coisas sem... Eu compartilho coisas sem fazer uma pesquisa minuciosa às vezes, tá ligado? Eu admito, tá, eu vejo uma notícia num grande portal, tá ligado? Dois, três notícias num grande portal, não. Isso aqui tem uma chance de ser verdade, tá ligado? Ah, às vezes eu vou e compartilho. Mas tem a galera que você vai lá, olha, velho, isso aqui é fake, olha. Aqui é o link de verdade. Não, mas a pessoa disse isso mesmo. Não, velho, isso aqui tá, olha, isso aqui foi editado, pegar era só um pedaço do que o cara falou. Não, isso é verdade. Irmão, não dá pra discutir com essa galera. E eu perco meu
falta
tempo.
Falta senso crítico.
É. Não, e eu perco meu tempo discutindo. Por quê, velho? Por quê? A pessoa, na verdade, o meu maior ódio é de mim mesmo, tá ligado? Por não conseguir deixar esse negócio pra lá, tá ligado? Eu tenho que ficar entrando na discussão e até a pessoa entender que ela tá errada. Ah! Ai, ai.
Abre o seu coração.
E aí? Não, velho, eu sou feito de ódio ultimamente. Eu me estresso muito fácil.
Outra coisa que me irrita, pessoas que tentam mostrar conhecimento sobre uma coisa que elas não têm.
Algumas pessoas.
Algumas pessoas. Fuga a internet.
Eu ia dizer, saiu não usa a internet, né? É só ler livros.
Não, mas é porque na internet é uma coisa que é facultativa. Você pode parar de ler e seguir em frente, entendeu?
Normalmente você não mas para, né?
Mas quando você tá frente a frente com uma pessoa que tá falando com super propriedade daquele negócio que você sabe. Caraca. Que ela não sabe de nada, realmente é irritante.
Isso você acabou de escrever metade das minhas discussões com gente nova, velho. Porque era fácil, é só você deixar pra lá. É muito fácil, a gente podia deixar esses negócios pra lá e continuar a vida, mas não. A gente, não, rapaz, tenta entender. Ai, velho, não.
Nosso senso de justiça, o maldito senso de justiça.
Sabe o que é que irrita, cara?
O quê?
Quando você tá com faringite aguda e você vai e fica cantando alto em pizzaria, na Campus Party, Recife, e aí você canta alto lá nas alturas, e aí no dia seguinte, quando o pessoal começa a gritar, aí você não consegue mais, você não tem mais voz de porra
você
nenhuma,
não tem.
E você não pode cantar com o povo lá, e você vai e canta assim mesmo, Drunken Sailor, porque ninguém consegue entender porra nenhuma que você tá cantando.
A gente podia continuar em pessoas, né? Que tá, o assunto tá fluindo quando a gente tá falando.
É, quando a gente vai... Vamos falar de coisas que irritam, começa a falar de gente, aí vai passar o resto do podcast falando de gente, mas eu também
não,
que outros assuntos a gente pode falar?
É porque a sociedade irrita, tá ligado? As manias das pessoas irritam, tá? Assim, eu vivo num ambiente, eu adoro meu trabalho, de verdade, assim, por mais instável que ele seja, eu adoro meu trabalho, mas assim, você tá num ambiente que uma pessoa, ela não tá trabalhando, ela não tá fazendo a parte dela, e ela fala como se tivesse se esforçando até o último, a última gota de suor dela. Assim, o pior é você acreditar que, assim, não, essa pessoa realmente acha que tá trabalhando demais, tá ligado? Ela realmente acha que ela tá se esforçando demais. E você vê, a pessoa não tá fazendo nada o dia todo, tá ligado? Tá olhando pro teto. E não, e quando você vai pedir as coisas, ah, eu não posso porque eu tô muito ocupada. E você vira, pô, ela tá olhando notícia da novela, tá ligado?
Meu irmão,
é... Ah, meu irmão, como eu tenho raiva. Aí você não pode abrir a boca, porque o tubarão que tá protegendo ela é muito maior do que você, mero peixinho nadando naquele gigante oceano, tá ligado? Eu já admiti isso com meus colegas de trabalho. Eu tento evitar o máximo possível falar de trabalho com eles. Porque eu já percebi que eu sou o chato do trabalho e eu digo isso. Olha, eu não aguento mais falar de trabalho porque eu sei que eu sou o chato que tá reclamando de tudo. Aí o pessoal, não, mas tem que falar mesmo porque senão a pessoa acaba se estressando a mais. Eu digo, não, velho, mas até o meu horário de almoço perde o gosto porque eu só sei xingar. É muito triste.
E cai. Tem que fazer um tratamento pra raiva.
Ah, irmão, eu preciso.
Controle da raiva, tá ligado?
Eu sou o implosivo, tá ligado? Uma hora eu vou chegar com uma metralhadora e eu vou acabar com tudo.
Aparecer no jornal, né?
Não, eu vou chegar aí. Surprise, motherfucker!
Reprimir a raiva não é bom.
É por isso que eu chico
também. Vejam, vou comer mais um pedaço de chocolate.
Isso aí.
A galera do meu trabalho, meu irmão. A galera não para a boca um minuto, velho. Sério, a galera do meu trabalho é esfomeada, mano. Dois em dois, nem tô com fome. Meu amigo, você acabou de almoçar. Não, não sei como é que tu não tá com fome, não. Eu digo, eu sei, comendo normal. Eu sou gordo porque eu fui punido. Eu fui punido divinamente. Mas isso não quer dizer que eu gosto de ficar comendo em 5 em 5 minutos, não.
Eu gostaria de voltar ao assunto das pessoas fitness.
Certo.
Pra registrar a minha irritação com pessoas que julgam o que você tá comendo.
Caraca, tipo,
eu não me importaria se eu comesse a batata frita e a pessoa resolvesse começar a julgar a batata.
Cara, se eu tô com vontade de comer batata frita, eu vou comer batata frita. Não olhe feio pro meu prato.
Mas é justamente isso. É porque o cara que tá fitness naquele momento...
O cara
que
tá fitness.
E sabe o que é o pior? Possivelmente era aquele cara que ele não tava nessa malhação, tá ligado? Ele era uma pessoa completamente desleixada. Aí ela acha que porque perdeu 5 quilos, tá ligado? Ela tem direito e ela tem conhecimento pra falar sobre esse tipo de coisa, tá ligado? Não, você não tá... Cara, como eu tenho mó difícil.
Coisa que me irrita são pessoas que acham que os animais têm mais valor do que os seres humanos. E, tipo, elas ignoram completamente...
Polêmica!
Polêmica. Mamilos aqui pra você. Eu tenho um... Me irrita isso. Não é que eu diga que as pessoas, ok, não, abandone os animais e tal. Não, não faça isso. Mas, tipo, deem o mesmo valor, pelo menos, né? Aí, não,
tá
porque
boa, né?
Eu não... Eu gosto de gato porque gato não trai, gato não bate.
Caraca, meu irmão.
Faça sexo com seu gato.
Isso.
Leve não, seu não gato pra jantar, pra Disney. Vai embora com ele, bem longe. Pensei que você tava falando com as pessoas que são contra os testes em animais, né? Porque tem um povo que é contra o teste animal e eu acho assim, velho, beleza, né? Alguns testes não são necessários, mas a medicina, ela avança, a ciência avança assim, em cima de testes. Se você não quer que teste animal, beleza, crie um novo método, entendeu? Pare de criticar sem dar ideia. Porque é o que tem, exatamente. É o que tem, velho. Tá ligado?
Não, se você mas gosta, assim...
Beleza, que tu vá atrás, estude e tente criar um método novo, que não precisa
fazer
teste animal.
É porque isso aí tem um revés... É assim, Ravel, porque até, no final das contas, os grandes avanços da medicina acontecem com coisas extremas, né? E...
Guerra...
É, exato. Em época de guerra, a medicina e ciência vai pra casa do caramba. Mas não dá pra você parar as pesquisas que você tá fazendo agora pra esperar, tipo, ter um grande surto de uma doença qualquer pra você começar a testar direto em humanos ou inventar um método, tá ligado? Infelizmente é o que tem, pois tá ligado? É.
E a galera
que eu acho escroto você arrancar a pele, sei lá, de um panda, tá ligado? Pra fazer um casaco. Isso aí eu acho
puta.
Pois é, eu acho escroto você ficar testando, por exemplo, tinta de cabelo em coelho. Isso eu acho escroto, porque é totalmente estético tinta de cabelo, né?
Exato.
Você não tá salvando a vida de ninguém.
E você consegue fazer isso artificialmente.
Cosméticos em geral, né?
É, pois é. Agora, pesquisa de doença, de vírus e alergia e etc. Tem gente que é extremista, que a galera lá dos cachorros, né? Que
foi aí, tipo, vamos salvar os cachorros, mas deixa os ratos, né? Porque os ratos não são.
Pois é, era isso que eu ia dizer. Eu vamos acho legal essa galera. O engajamento animal é assim. Ai, o bichinho, olha, vamos adotar esses beagles, não sei o quê. Ficou os ratos, ficou os gatos, ficou um monte de coisa. Olha só esse beagle aqui. Iam fazer experimento nele, olha. Eu tô fazendo um leilão aqui, ele acima de 2.000. Tá? Enquanto isso, o cara passa no meio da rua e tem a porra de um cachorro com a pata machucada ou alguma coisa e você passa batido, tá ligado? É, eu tenho raiva de falsos. Essa galera com falsas pretensões, tá ligado? Não, eu salvo o bichinho bonito. O feio não, tá ligado?
Sabe uma coisa que devia irritar a Bia? É quando eu falo, ela fala alguma coisa, eu quero dar a entender que é comigo, aí eu digo oi, aí ela não entende que eu estou dando a entender que é comigo, e ela vai e repete.
E ela repete.
Em vez disso, eu me irrito porque ela não se irrita, porque ela não entende, aí ela fala, aí não percebe depois. Ela devia perceber depois e ficar irritada, mas ela não fez isso, ela não fica irritada, aí eu fico irritado porque eu não fico irritado. Ah, me sente.
Oi?
Tá bom, mas não se irrite.
Cara, eu odeio quando a minha irmã me interrompe pra contar alguma coisa inútil que eu não preciso saber. Eu tô no computador, concentrado.
Concentrado jogando
aí
LOL.
Aí minha irmã cutuca meu ombro assim, aí faz assim. Teu sobrinho tava comendo brócolis e se babou todinho. Aí eu digo, incrível, né?
É informação, você tem que perguntar, o que foi? Ele morreu?
Né?
Algum problema?
Ficou fogo? Tá precisando de mim pra ressuscitar o menino, juntar as esferas do dragão? Como é? Ai, ai. Minha irmã, gente. Minha irmã é assim. Tá no primeiro filho dela, tá empolgada, tá feliz.
Não, é criança não dá pra...
Ah, tá. Eu acabei de raciocinar que o seu sobrinho é filho da sua irmã. Coincidência isso.
É.
Assim como os sobrinhos em geral.
É, nem sempre isso acontece.
É normalmente é assim, tem. É, normalmente é assim, filho. Mas tem que quebra a regra,
é,
né?
É, verdade, verdade. O senhor já assistiu Game of Thrones, jovem?
Pois é.
Então tá, então.
Eu vou falar meu ódio final, então. Eu tenho um ódio.
Ódio final! Os golpes estão ficando mais rápidos.
Eu tenho um ódio quando a minha família se mete nas minhas coisas, tá ligado? Eu já tive muita treta com tia por causa disso, tá ligado? E parente, tá ligado? Que se mete onde não deve, tá? Eu não me meto na vida dos meus tios, dos meus primos, de ninguém. Então eu também espero que isso aconteça pro meu lado, que ninguém se meta. Mas a tal da família é uma tristeza, tá ligado? Todo mundo parece que tem uma opinião melhor do que a sua pra o que você tá passando, né? Isso aí é um negócio realmente, velho, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Mas assim, de todos os ódios que eu tenho, esse é um dos que me deixa mais enervado rapidamente, tá ligado?
É elevado.
Aí, desse mal eu sofro, eu tenho sorte. Eu não tenho problema com isso, não. O povo aqui em casa é assim. Olha, Ravel é meio estressado, tá? Não mexe com ele, não. Então, eu fico quietinho na minha. Ninguém dá pitaco na minha vida.
É, não, eu costumo cortar relações por um tempo, entendeu? A pessoa vem dando pitaco na minha vida, não, beleza.
É porque eu morei 5 anos na casa da minha avó, sabe? E assim, o máximo que eu tentava era ser invisível dentro da casa, tá ligado? Eu não disputava televisão com ninguém, eu não dava opinião do que eu queria comer, nada assim. Eu assombrava aquele lugar, tá ligado? E mesmo assim, a galera, quando eu saía, quando eu voltava, era o pessoal falando. Não, pra onde você foi, com quem você foi, quem você foi. Caralho, velho, não, me deixe quieto, eu não tô fazendo mal pra ninguém, não. E mesmo que eu tiver, eu não tô fazendo mal dentro de casa, não, tá ligado? Eu me estresso muito com família, essas coisas. Às vezes minha namorada, até ela diz assim, que eu não tenho esse toque de família, tá? E eu realmente não tenho, não. Porque eu me estresso muito fácil, eu acho muito mais fácil cada um ficar na sua. Tá? Eu acho que isso é até uma frase do Terry Pratchett em A Cor da Magia, um dos personagens fala lá, que a vida já é complicada o suficiente sem ninguém ficar se metendo na vida do outro, tá ligado? As pessoas deviam ficar no lugar onde foram postas.
Ei, essa aí é uma frase de Napa, eu vi no Skype dele.
Pô, deixa eu te dizer que ele copiou.
Mentira.
Eu ia fazer piada sobre o nome do filme, A Cor da Magia. Porra. Que GLS.
Você inseria aqui musiquinha da Xuxa, Super Xuxa contra o Baixa Astral.
Caraca.
podemos terminar agora, né? Depois dessa.
Calúnias.
Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui mesmo. O podcast já ficou muito longo. Qualquer coisa, vai, pô. Diz o e-mail do CDFcast.
CDFcast@gmail.com. Que bom que eu respondi agora em cima da lata, conforme a edição permitiu mostrar. Nosso Twitter é @CDFcast. Nosso Facebook é um link que termina com CDFcast. E o nosso feed do iTunes é
cdfcast.com.br/feed.
Caramba, eu tô surpreso porque a gente tem um feed.
A gente não tem um feed, ninguém sabe editar essa porra desse feed. Se der pau, vai ficar por isso mesmo.
Até hoje eu não sei.
Virtualmente temos um feed.
Funciona.
É muita tecnologia pra mim. Reza a lenda que a gente deu um feed. Eu não acredito, não. Rabel, qual é o nosso endereço?
Rapaz, eu moro na Avenida.
Caralho, que piada.
Caixa postal.
Zé Caça.
Mas assim, o resto da galera não mora comigo, não, beleza? Eu tô morando aqui sozinho.
Caralho, que Zé Graça.
Quem quiser mandar presente pra Ravel, manda esse cartinho para.
Caixa postal.
O Felipe de Brito, 64, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP é
22.470. Vamos. Diz o.
Adivinha.
Caraca, velho. Eu já estou irritado. Não vai ter mais encerramento, não. Acabou.
A gente só falou de coisa que irrita, coisa que devia. Sabe, a gente devia falar sobre coisas que como resolver o problema. Porque a gente ficou falando o cast todinho sobre coisas que irritam e não falou em momento nenhum como resolver o problema de cada uma dessas coisas. Sabe o que é uma coisa boa pra coisas que irritam? Halls. Halls é bom.
Senhor. Vamos se concentrar na reabilitação.